Falar sobre a Ilha da Madeira e do arquipélago A daria não para um, mas para uma série de episódios. Numa região quase tão de África como da Europa, num clima quase sempre primaveril, a Madeira convida a uma visita cuidada, feita com calma e com tempo de sobra. Mas se o tempo não abunda para ti, uma fuga rápida e fugaz não pode nem deve ser colocada de parte. E se estás a ouvir este podcast, existe uma probabilidade grande de beber cerveja. Numa terra conhecida pelo seu maravilhoso vinho, não poderás nunca deixar de provar uma bela cerveja artesanal num dos espaços mais entusiasmantes e que mais promove este néctar na região. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. E o meu convidado de hoje vai-nos falar da sua experiência atrás de um balcão, numa cidade que, para além dos seus encantos naturais, tem bem mais para oferecer. A pouco mais de 500 metros da Marina do Funchal, o Duarte Chaves assume as rédeas na luta contra a marginalização da cerveja artesanal, numa zona onde, na maior parte das vezes, as marcas sentem dificuldades enormes em chegar. Olá, Duarte. Obrigado por ter aceitado o meu convite. E logo a abrir, fugacidade deriva de fugaz, que é algo transitório, rápido, que até foge com rapidez. O nome, pá, do espaço que hoje nos traz aqui vem de um desejo de fugir rapidamente de algo ou de alguém.
Oh, não quis nunca fugir de nada nem de ninguém. O que nós tentamos ter foi um espaço alternativo, que não fosse mais do mesmo, não fosse mais um bar como todos os outros, e pronto, dei a brincadeira com o nome.
E para esse espaço, se tu tivesses a possibilidade de convidar duas pessoas, uma viva e uma que já tenha morrido, para teres uma conversa e experimentar uma cerveja no Fugacidades, que pessoas ou que personalidades seriam essas?
Ui, Jesus, não nunca pensei nisso.
Pois, sabes
Não
que
se fazem essas perguntas assim.
a ideia é mesmo essa. A ideia é aqui quebrar logo o gelo,
Ah, isto
colocando.
é muito difícil de dizer, isso não é fácil.
Escolhe uma viva, vamos lá. Alguém
Uma pessoa vive.
que tu gostasses de ter aí no teu espaço e teres uma bela conversa a beber uma cerveja artesanal.
Opa, tem tantas.
Uma.
Tantas, uma. Olha tu, por exemplo.
Olha. Obrigado pela parte.
Simplifiquei, mas não, foram imensas pessoas que eu gostava de ter no meu espaço, não uma de cada vez, mas ao mesmo tempo a conversar. É o que nós normalmente fazemos. No Fuga Cidade, o que tem de engraçado é que eu tenho pessoas que me dizem coisas deste género. É o único bar que eu vou sozinho. Isto é, depois está lá, está sempre alguém. Há amigos em comum, há pessoas que se conhecem no, na hora. Portanto, não há. Mesmo as raparigas e as senhoras e as raparigas não têm esse problema. Chegam lá e é um lugar facilmente. É fácil estar ali. Começam a falar com outras pessoas e a falar de vários assuntos, não só de cerveja. Muitas vezes pela cerveja, mas muitas vezes coisas mais. Sei lá, dos mais variados assuntos,
O que é que te levou a começar?
excetuando política
E
e
futebol
coisas assim
para aí?
do género.
Coisas mais
Deixei um
pesadas.
bocadinho à parte e tentei ficar aqui
Exato, exato.
para não
Compreendo
pôr a
bem.
malta na rua.
Compreendo bem, compreendo bem. Olha, como é que isto tudo surgiu? Quem tu és? Nasceste na Madeira? Como é que lembraste de abrir
Nasci
uma
na
coisa deste género?
Madeira há 52 anos. Tive várias hipóteses de sair daqui, mas nunca escolhi isso, nunca enverdei por esse caminho, porque se for para trabalhar muito, para ir para fora, trabalhar muito, para ganhar muito dinheiro, também podemos tentar fazer o mesmo aqui. E estou perto dos amigos, tenho um clima fantástico, tenho. Sem querer abraçar a minha sardinha. Mas a Madeira é um lugar espetacular para viver. Temos tudo o que precisamos, só temos um oceano à nossa volta, que às vezes fica difícil de ir a esse lado, porque a TAP castiga-nos muito com os preços. A TAP e as outras companhias, vão fazer
Exatamente.
parte, castigam-nos imenso com os preços, mas à parte disso, é um lugar muito bom para viver.
E depois, e a cerveja, como é que isto tudo surgiu?
A cerveja foi uma coisa mais ou menos natural. Como nós abrimos o bar em 2014. Não conhecia cerveja artesanal, só conhecia. Pronto, abri o bar com Franziskaner, Spaten, esse tipo de cerveja. E entretanto, conheci o Diogo, da Vilhoa, que estava com um tuk-tuk lá embaixo na placa central, no Funchal, E experimentei Salvajada Sonali, a partir daí foi um processo mais ou menos fácil. Pronto, começamos com algumas garrafas, depois com uma torneira, duas torneiras, agora neste momento temos 10, que já dá para ter uma variedade de destilhos já à pressão, engraçada. E temos três frigoríficos cheios de coisas boas para beber. E
Exatamente.
foi um processo longo, não foi um processo fácil, porque as pessoas não conheciam, depois a disparidade de preços entre uma Coral, uma Super Bock ou uma Sagres para uma cerveja artesanal, na altura não era difícil, não era fácil de desbloquear ao consumidor. Mas agora já as pessoas quando vão lá já não nem pedem ajuda ou algum aconselhamento quando não conhecem, mas já temos uma massa crítica muito fixe, muito. A malta já vai lá, já experimenta, já são mais ou menos autónomos.
Já
Desculpa a minha expressão.
estamos a falar de 10 anos de casa, não é? Quer dizer, este ano
10
faz
anos de
10
casa,
anos,
sim,
não é?
nós
Não...
fizemos 10 anos no dia 31 de março, este ano. Foi uma sensação. É um misto de prazer e de agonia, porque 10 anos é muito tempo.
É muito tempo. Tu ainda
Pensar
te
assim,
lembras?
já estou aqui há
Diz.
10 anos, já estou aqui há 10 anos, isto é, opa, isto é um inferno.
Tu lembras da
Eu.
primeira cerveja à pressão que tu meteste lá?
A primeira opção, muito possivelmente foi a primeira opção que eu bebi foi Leite Passé,
Ok.
da Leta, da
Certo,
Stout.
certo, certo. É stout.
Essa lembro-me perfeitamente. Muito possivelmente foi uma cerveja da Leta. Nós quando começamos com as garrafas, nós tivemos na altura da letra A à letra F, com os distintos estilos. E depois, quando foi para. Temos uma pequena lenda lá no cima do balcão,
Exato, exato.
e muito possivelmente foi uma letra D ou uma letra C, por aí, uma coisa assim, mais ou menos toda a gente conseguia gostar, não era difícil, não é um estilo difícil. Portanto, penso que andar por aí.
E depois, como é que tu evoluíste? Quantas torneiras tens neste momento?
Neste momento temos 10.
E como é que tu evoluíste dessa linda de uma ou duas torneiras para as 10?
Ah, foi um processo lento, foi consoante nós conseguimos vender, por assim dizer, escoar, porque não interessa ter muitas torneiras se depois não tens rotação. E então, conforme fomos tendo mais rotação, fomos optando por mais torneiras. Primeiro uma, depois duas, depois seis, metemos uma torre com seis torneiras. E agora fomos aumentando de 12 a 12, número 10 neste momento.
E essa seleção é feita com critério. Falaste agora da rotação, mas não só, não é?
A seleção é feita com um critério mais ou menos. Nós normalmente temos uma IPA, uma Double IPA ou Triple IPA, uma Sour ou uma coisa assim desse género. Pode ser Spoonie Sour, pode ser mesmo só Sour no e Crua. Temos uma Stout ou uma Porter. Temos também uma cerveja mais forte, ou uma Belgian Triple, ou uma Imperial Stout, uma coisa assim. Gente, neste momento, por exemplo, temos a Murder. Temos uma APA, andamos assim, né, com diferentes estilos, de forma que as pessoas tenham bastante variedade na opção de tornar.
E qual é que é, dentro disso tudo, o que é que tu achas que é o estilo mais consensual, que as pessoas mais gostam? Ou já existe uma cultura já de experimentação, ou as
Há
pessoas
uma
ainda...
cultura de fermentação, mas o que sai sempre mais são as IPAs. Isso
Exato. Exato, exato, exato.
Mas
Acho que é
acho
comum.
que não é só aqui. Acho que é em qualquer lado.
Não.
Malta experimenta as coisas, experimenta tudo. É muito engraçado. Muita clientela que gosta de sours, que gosta de experimentar. Se calhar o madeirense, porque nós temos bebidas que têm alguma acidez. Desde o vinho, à sidra e etc. O Madeirinho, se calhar, tem uma apetência também por uma boa sour.
Sim, eu falei na introdução do vinho, não é? Na Madeira, mas na realidade a Madeira é também conhecida por ter outro tipo de bebidas, características da região.
A poncha também tem bastante
Exatamente.
acidez,
Exatamente.
e a
São...
malta está habituada a esse tipo de sabores. Experimentar uma sour não é uma coisa descabida.
Exatamente. E
Uma
também
não,
por ser mais
até há muita
refrescante.
gente que diz que não gosta de cerveja. E depois
Exato.
apresenta-se uma sala e diz: Ah, mas isto eu gosto.
Então, se for uma
Pá.
smoothie sour, não há quem não goste,
Ah,
não é?
smoothie sour, não há quem não goste, não é?
Olha, o Walter Pinto, que agora não, faz parte da Bilhou, não é? Ele partilhou comigo que existe uma dificuldade grande na educação cervejeira na Madeira. Qual é a tua opinião sobre o assunto, não só como madeirense, como também alguém que está por trás do balcão? O que é que tu sentes quando tentas educar o bebedor?
Por norma, no meu bar, o que acontece é quando as pessoas vêm já sabem para o que vêm. Ou a malta já sabe o que é que gosta, já tem algum conhecimento, ou já sabe muito também. Já há pessoal que já sabe e está educadíssimo e que já sabem para o que vêm. A malta nova que não conhece bem o produto e isso tudo, tem uma aceitação muito grande, uma abertura muito grande para aprender coisas novas e vão experimentando. Depois nós temos. Parte do processo, parte do nosso processo no ensinar, entre aspas, às pessoas a cerveja artesanal, nós damos a vantagem da torneira é que nós vamos dando pequenos copos com as pessoas experimentarem. Talvez lá, experimente aquela, para tentar perceber o perfil do consumidor, ver o que é que ele gosta, o que é que não gosta, e depois encaminhá-lo para aquele regalado o olho quando se bebe uma coisa boa. E normalmente já foi muito pior, hoje em dia está muito mais fácil. Mas tem muito a ver com isto. As pessoas quando vão lá já sabem para o que vão. E o bar não fica propriamente numa rua principal, fica lá para trás, numa ruela lá atrás, escondido. Portanto, a malta quando vai mesmo de propósito ali. Não é.
Tu não tens visitantes que passam e que entram, é isso, não, não, não.
Não é um lugar de passagem. Dificilmente isso pode acontecer. Pode acontecer um carro que passa, um só olha e diz: Olha, tem que ir ali,
Exato.
tem que ir ali, ou porque vê movimento, ou vê pessoas, que as pessoas depois vão para a rua, estão com os copos ali fora e gera alguma curiosidade. Mas normalmente o que acontece é boca a boca. As pessoas
Exato.
vão conhecendo, os turistas, porque quando pesquisam por cerveja artesanal, craft beer, etc., acabam por lhe ater. E depois, ao fim destes anos todos também, vamos tendo reviews que fazem uma bola de neve. As pessoas, quando pesquisam, já vêm os reviews, já têm alguma confiança quando vão já. Tem clientes que vêm uma semana e meia à Madeira passar férias e já têm a visita marcada no final do dia, depois de um passeio ou depois do que têm lá a fazer, vão relaxar ali.
Exatamente.
Vamos imaginar, está uma semana, pelo menos 4 ou 5 dias vão lá, e ficam lá uma boa parte do serão.
Sim,
Se não
isso era o que eu
tiverem.
faria, claramente. Era o que eu faria se eu fosse passar uma semana na Madeira. Aliás, quando eu for passar uma semana na Madeira, é isso que eu vou fazer. É precisamente passear durante o dia e depois ao final do dia é certinho, direitinho. Que
Relaxar.
num dos bares de cerveja artesanal na Madeira que eu vou estar. Tu partilhas aí essa luta com outros espaços também. Que espaços de referência tens aí à tua volta relacionados com a
Tem
cerveja artesanal?
o Beer House, como falaste há pouco, tem o Funchal Tap, do Dimitri, que é um bar relativamente recente, penso que tem mais ou menos um ano. Se estou a falhar, e peço desculpa, mas também tem cerveja artesanal em abundância. Tem o Musa Lounge Bar, que fica um pouco mais acima, junto fica mais de perto da zona hoteleira. Que é um bar de coquetéis, mas também tem alguma cerveja artesanal. E depois, aqui no Funchal, o que acontece é tem bares com algumas garrafas, uma torneira, mas assim, com uma expressão, são estes bares que eu falei agora.
Existe algum tipo de comunidade cervejeira? Ou seja, vocês, donos de espaços que têm essa paixão, partilham algum tipo de informação? Estão num grupo onde
É
falam
assim,
com alguma regularidade?
eu assim, que eu cultivíssimo, não, já tentei algumas vezes, mas às vezes não é fácil por questões de horários, da malta e etc. E também, como deves calcular, eu agora estou a abrir o bar das 5 à meia-noite, mas antes eu abria das 8 da manhã até ver.
Ui.
Que nós não, pronto, o processo de afunilhar, por assim dizer, só para a cerveja ou praticamente para a cerveja. Foi um processo longo e hoje consigo ter o bar aberto neste período porque já tenho clientela que me deixa fazer isso. E antes eu tinha que fazer pequenos almoços e etc.
Ui,
para
pois.
conseguir manter a casa a nível financeiro. Não era assim tão fácil.
Então isso é
Mas,
extremamente desgastante e tirava tempo para essas relações, né? Para essa.
exatamente. Não consegui ter isso. A pessoa mais indicada para esse tipo de situações é o Walter mesmo. O Walter tem um grupo de amigos o Walter é homebrewer, portanto ele faz umas coisinhas boas em casa. Que depois partilha comigo e com alguns amigos em comum. Pronto, conversamos e é verdade, mas mais eles, que eles produzem. Eu costumo dizer, eu não produzo, não quero produzir, quero beber e vender. Eu sou mais da parte de trás do balcão. Quem quiser
Este,
produzir.
tal e qual como eu. Tu tocaste aí num ponto muito importante e é um dos pontos que eu tenho batido mais ao longo destes quase 80 episódios, é o facto de haver comunidades de cervejeiros caseiros um pouco espalhadas pelo país e que normalmente precisam de um poiso, não é? De um sítio onde se possam sentar para reunir. Estou agora a pensar no Catraio, no Porto, estou a pensar na Picura em Coimbra, pronto, e estou a ser injusto com certeza com outros espaços. Acho que agora vi um
Ah,
anúncio
sim.
também da Flor do Lúpulo, também a reunir cervejeiros caseiros em Lisboa, mas com certeza estou a ser injusto com outros e peço já desculpa. Como é que tu vês o papel dos espaços para o desenvolvimento do home brewing, que, consequentemente, é uma mais-valia para o mercado de cerveja artesanal?
Sim, eu da minha parte, penso que a malta sabe que o meu espaço está disponível para esse tipo de quem quiser fazer ou quem. Não reuniam os meus convívios e tenho o nosso espaço tem 2 pisos. Até tenho um piso embaixo que poderá ser mais privado, entre aspas. Ou mais. Se a malta quiser estar lá e estar à vontade e se quiser experimentar e trazer cervejas para experimentar, na minha parte tem abertura e o pessoal sabe disso. A questão aqui é arranjar a disponibilidade deles. Pronto, para se juntarem todos, que não sei até que também eles se juntam em algum espaço.
Pois,
Da minha
pois.
parte, o pessoal sabe, o Walter, eu estou-me a lembrar agora do Luís Mendonça também, que também produz,
Sim, sim, sim.
é produtor de cidra, mas também produz cerveja. E pronto, e não quero, como tu, não quero ser injusto, não está-me a faltar a memória agora, mas tem outras pessoas que também fazem, tem um amigo, ele vai me matar. Pronto, mas a malta que faz cerveja e que nós experimentamos, mas depois para agarrá-los e pô-los todos no mesmo tempo, no mesmo lugar, não é assim tão fácil.
Pois, eu compreendo, porque cada um tem a sua vida. Como é que eles fazem com a procura de ingredientes? Faz ideia de onde é que eles vão buscar material e é tudo.
Normalmente, pelo que eu sei, eles juntam-se todos e fazem uma encomenda em conjunto para fazer uma coisa mais em conta.
Ok.
Mas não me perguntes mais nada porque
Ok,
não,
não.
nesse assunto
Não,
não vos pergunto.
era curiosidade, até porque eu vou perguntar isso ao Walter, porque também já o desafiei para uma conversa para daqui a umas semanas, para ele também falar um bocadinho sobre as questões da distribuição da cerveja na zona, também falar um bocadinho sobre essa questão do home brewing. Portanto, fica já aqui o aviso para quem está a ouvir, que eventualmente teremos também o Walter da Vilhoa aqui no nosso podcast. Virando um bocadinho então aqui a agulha, a Madeira é obviamente conhecida por ser um paraíso turístico também. Como é que tu vês o impacto do turismo no crescimento não só da cidade, do arquipélago, da cidade do Funchal, do arquipélago da Madeira e no teu próprio negócio?
Desde há muitos anos que é uma indústria que mexe muito com a Madeira. É uma coisa incontornável. O que se passa neste momento, na minha humilde opinião, é que está a chegar a um ponto, em aspas, de saturação. Isto é, já os pontos mais turísticos, quando antes, por exemplo, ia ao Pico do Arieiro, com a família, com os amigos, tomar um café, por exemplo, ou tomar uma cerveja, ou chegava lá e tinha turismo, tinha pessoas lá, mas nada de transcendente. Hoje em dia é tipo hora de ponta em qualquer lado que se vá. E isto está a ficar, pronto, não sei até que ponto, porque os turistas vão continuar a querer voltar a um produto deste.
Ok, estás a dizer que o próprio turista está-se a fartar de ser turista aí.
Eu não sei se eu não tenho essa percepção, mas eu penso que se fosse turista, queria
Também,
comprar mais
também,
casa no tempo,
exato.
talvez. Não queria estar a encontrar milhares de pessoas pelo lugar que vou. Quer dizer, tu vais para uma floresta que tu vês como um fanal, por exemplo, tu vês fotografias, aquela coisa fantástica e calminha, depois quando tu chegas lá, tens à tua volta
Exatamente.
com pessoas ou 200, quer dizer, não sei se é bem isso que a malta quer.
Pois eu percebo, é um bocadinho aqui o que nós estamos a passar também no continente, em algumas cidades, das grandes cidades e de Porto, Lisboa, mesmo algumas
Não
praias
sei
do
se é um mal
Algarve.
necessário, e não sei se é um mal necessário, se não é, não sei se há maneira de controlar isso ou não. Pronto, mas isto é o que eu sinto um bocadinho.
Não, eu não sou
Também
sociólogo
há
e
aquilo.
nem antropólogo, não consigo perceber muito bem a dinâmica não é, da coisa, mas o que me dá a entender é que há sítios que eventualmente vão se esgotar, não é? Ou de facto há uma espécie de regulamentação e um controlo de alguma forma, não ditatorial, como é óbvio, ninguém tem que impor entradas e
Claro.
saídas, cada um é livre de fazer o que bem entender, mas acho que podemos, sim, em algumas zonas temos que ter algum cuidado. Temos que ter
Mas com
algum
hora
cuidado.
marcada.
Temos que ter algum cuidado.
Por exemplo, malta querer ver um ponto mais alto, isto é um exemplo. Ou querem, por exemplo, ao Cabo Girão, ou arranjar uma agenda, digo eu, com hora marcada, do tipo, neste momento não é possível ler, porque já chegou o
Achei,
limite de
achei,
pessoas, está cheio, tem que voltar mais tarde, marcar, agendar. Não sei
claro.
se eu estou a dizer isto, mas não sei. É assim, não tenho a receita. Se eu tivesse
Pois.
a receita, estava rico.
Olha, Eduardo, vamos só fazer aqui um bocadinho de trabalho então para agradecer ao nosso patrocinador, está bem? E voltamos já para a segunda parte. Queria falar um bocadinho do mercado, está bom? Um bocadinho do mercado de cerveja em geral, as novas tendências, aquilo que tu achas que pode vir a acontecer no futuro próximo, muito próximo. E além disso, também falar um bocadinho sobre a pressão das marcas, das grandes marcas de cerveja, não só aqui no continente, como também na Madeira. Portanto, voltamos já, está bem?
Ok, até já.
Até já. Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na Pop, criamos soluções para o que não existe. Pop, Pipes of Peace, soluções ecológicas, um sonho de cada vez. Ok, estamos de volta à segunda parte. Uma coisa que eu queria, não me posso esquecer, Duarte, tu ainda há bem pouco tempo, e na primeira parte da conversa disseste que tinham celebrado 10 anos, fizeram uma edição especial de uma cerveja com a Ofiuça. Ok?
Foi o nosso amigo Daniel, presenteou-nos com uma cerveja para celebrar os nossos 10 anos. Foi uma Imperial Stout com estagiário Henrique de Mezcal, da Casa del Sol, se não estou a dizer bem, peço desculpa. Uma cerveja fantástica. O
Como
Daniel sabe
sempre,
fazer
né?
exatamente. É difícil de beber alguma coisa que o Daniel faça que não seja bom. Mas foi muito gratificante. E mesmo o feedback que as pessoas deram no dia. Nós lançamos a cerveja no dia do aniversário, do convívio. E foi muito bom.
Como é que
Abrimos
surgiu? Como é que surgiu a ideia?
muitas garrafas.
Ai,
Abrimos muitas
acredito,
garrafas.
acredito, acredito,
E aquilo é poderoso.
acredito, acredito, acredito. Como é que surgiu essa colaboração ou essa ideia? Como é que foi?
Surgiu porque nós fizemos um tap takeover com o Daniel. O Daniel arranjou-nos coisas fantásticas, mandou-nos para teres ideia. Tive ao mesmo tempo 3 Moediciauas à pressão,
Ui.
mais o resto daquelas coisas boas que ele faz. E ele teve cá connosco também e via a dinâmica do bar. Uma coisa é tu saberes, uma coisa é eu estar a dizer e alguém dizer como é que não é. E outra coisa é tu estás no momento a ver toda a dinâmica, tudo o que acontece, as pessoas, o sentimento que as pessoas têm quando vão lá e pronto. E o Daniel gostou bastante. E depois estávamos a conversar, não sei. me pegou e disse: olha, vocês fazem anos agora e posso. Queres que faça uma cervejinha? Tenho umas ideias. Pronto, surgiu assim,
Fantástico.
de uma forma mais ou menos natural.
Olha.
Infelizmente, não vou estar connosco no dia do aniversário,
Mas não é fácil.
lá está a TAP, presenteou-nos com quase 400 pares de passagem. E ele disse: pá, eu irei um dia gastar 400 pares numa viagem, não é fácil, como é óbvio.
Tinha que vender muita cerveja e também
É,
não há mercado para
exatamente.
isso. Olha, tu falar em mercado, antes ainda vamos voltar aqui às marcas nacionais, às pequenas marcas nacionais, mas agora que falamos do mercado, é evidente aqui que no continente existe uma presença muito forte e quase asfixiante de duas marcas, um duópolo, não é? Ou um duopólio, desculpa lá, que é a Sagres e a Superboc. Tu aí, que é que sentes relativamente à Coral, por exemplo, ou até outras marcas mais industriais?
A pressão é a mesma. É a mesma do que aí no continente. A Coral é muito forte no mercado, muito agressiva. Sempre foi, não é de agora. Pois tem outra parte. É assim: a marca é agressiva, porque tem poder económico para isso. E depois, a malta que tem os bares, e peço desculpa à expressão, e não quero ofender ninguém, mas a malta vende-se. Vende-se por uma esplanada, por um toldo, por publicidade ou por decorações e etc. Depois ficam presos a um determinado produto. E como já não ando nisto há 2 dias, nunca me deixei levar nem pela Coral, nem outra marca qualquer. Isso é coisa, para mim, isso é coisa de exclusividade. Num meu bar, num lugar que seja responsável, para mim não existe, não pode existir, porque não vou mandar no gosto do consumidor. Então, se uma marca diz: olha, eu ofereço-te este produto, isto ou aquilo, mas tu só podes vender o meu produto. Quer dizer, agora vou obrigar o meu cliente passando marcas, é obrigar um cliente que gosta de Pepsi a beber Coca-Cola e vice-versa. Não faz muito
Exato.
sentido.
Temos aqui um problemazinho técnico, se notaste aí um corte é normal. Voltado à conversa, estávamos então a falar da pressão que a Coral coloca no mercado e aqui no continente não é diferente. Como é que tu vês a evolução, não só aí na Madeira como no continente, do mercado de cerveja artesanal? Achas que tem pernas para andar? Em que posição tu
Tem,
achas
claro
que
que
nós.
sim.
Qual é a tua visão?
Claro que sim, senão eu estava a trabalhar para aquecer.
Exato.
Não, tem pernas para andar. Obviamente que será sempre, digo eu, será sempre um pouco um nicho de mercado. Não vai ser para as massas, por várias razões. A parte económica, pronto, a parte cultural também. A malta dizer: ah, e gosta disto, há malta que quer enfrascar, só quer beber por beber, não quer beber por prazer. E isso vai haver sempre, mas isso é como tudo: isso passa-se com a cerveja, passa-se com o vinho, passa-se com a comida, pronto. Obviamente que tem mercado, tem futuro, tem pernas para andar, com os seus momentos, obviamente, mas tem. Ah, não,
E
não tenho dúvida.
a Madeira tem a mesma possibilidade de aumentar em termos percentuais esse mercado? Ou achas que o facto de estás tão longe de outros centros como é o continente te pode dificultar?
Obviamente que nós aqui não temos, nós somos 250 mil habitantes, com a orografia que temos, com tudo que advém, pronto, obviamente que este aqui é muito mais limitado do que aí.
Claro.
Obviamente, se tivesse o meu bar em Lisboa ou no Porto, eu teria 3 ou 4 vezes mais clientes. É normal, porque existem muito mais pessoas a passar. Opa, eu não faço ideia, vou falar de números que não sei, mas se calhar em Lisboa num dia passam 1 milhão de pessoas. Aqui, quer dizer,
Percebo.
não temos essa quantidade de pessoas. Mas sim, mas eu acho que é mercado para abrir mais um ou dois ou três espaços aí no Funchal. O que tem que acontecer é, tem que ser com qualidade. Porque eu sempre disse, eu não tenho problema nenhum que venha alguém abrir um bar, não me faz agora. O medo que eu tenho é só, se vem malta, que sem alguém que abre um bar e depois não tem o cuidado com o produto que nós temos, e que depois as pessoas ao fazerem ou terem a experiência má do tipo, ah, já provei isso e não gostei, ah, eu já bebi cerveja artesanal e não gosto nada disso, isso é estranho, não sei o quê. Depois vou ter que começar outra vez a partir pedra, ter que começar outra vez a explicar, não, venha, prova isto e prova aquilo, agora vem, ah, mas isto é diferente. Isso é muito comigo. Ah, de resto, não vejo problema nenhum. Acho que há mercado. Pronto.
Sabes que isso é um sentimento comum a quem tem espaço, ou quem já teve, ou quem está dentro do mercado. É de facto, muitas vezes nós tentamos massificar a venda, colocando cerveja nas mãos de quem não a sabe promover, não a sabe vender. Quando digo cerveja de qualidade, e depois ela acaba a puxar ao consumidor final. Primeiro, em fracas condições,
Sim.
segundo, em condições completamente desenquadradas da pessoa que a vai beber. Não é? A mesma coisa que meter uma Imperial Stout nas mãos de alguém que normalmente nem sequer bebe cerveja, ou que não está habituado, por exemplo, ao álcool, seja o que for. Em pleno verão, meter uma Belgian Strong Ale nas mãos de quem não está habituado a beber, tudo isso faz com que exatamente aconteça essa questão de eu já bebi cerveja artesanal e não gosto. Eu por acaso tenho dificuldade em lidar com esse argumento porque fico um bocado impaciente, mas a realidade é essa, é que depois às vezes estraga-se mais do que aquilo que se faz bem. Isso tem que concordar e não há volta a dar-lhe. Relativamente aqui à relação que tens com as marcas do continente, eu notei, sei, portanto, as pessoas que falam, que existe um carinho muito especial de algumas marcas aqui, pela Madeira em particular, em geral, pela Beer House e pelo teu espaço em particular. Achas que isso acaba por ajudar a ultrapassar algumas barreiras, nomeadamente a da distância, dos custos de importação?
Obviamente que sim, se não houvesse o apoio das cervejeiras, o apoio no, na parte logística, que eu não faço ideia, mas calculo que não seja fácil estar a preparar coisas para mandar para aqui. Trabalhar à distância não é sempre fácil. Mas as coisas estão aliadas neste momento, hoje em dia, muito mais, não é um bicho de sete cabeças de mandar um produto para aqui. As cervejas vêm em frio, em contentores refrigerados, nós guardamos aqui em boas condições, também no frio. Pronto, e nós sentimos um carinho das cervejeiras para connosco. Eu sinto isso. Não tenho nada que me queixar, até pelo contrário.
E quando vão aí e prometem, tal e qual que o Daniel fez da Ofiusa, quando vão aí prometem sempre qualquer coisa.
Não precisam prometer, não. Mais do que prometer, é preciso fazer. E isto de pancadinhas nas costas, o mundo está cheio de boas intenções.
Exato.
Mais do que prometer, é preciso fazer. E penso que essa parte, se calhar melhor o Eduardo Lucas falará melhor disso, como pavilhão. Ele é que trata da parte de trazer a cerveja para aqui. Portanto, essa parte será, não serei bem eu que sei responder a isso, mas calculo que, pronto, que eles gostem de nós, mas que não seja que nós vendemos a cerveja deles.
Exatamente.
Em boas condições, e pronto. Não vendemos mais porque não conseguimos, se não. Mas sim, sinto-me bem, e é uma coisa que eu gosto com as sujeiras todas, sem exceção. Eles acreditam em nós, isto é, quando a coisa corre bem, mas quando a coisa corre menos bem, algum produto que esteja menos bem, ou condicionado, ou que não esteja a saber bem, não, como é que eu digo isto? Eles não pensam que lhes estamos a enganar.
Exato, não desconfia.
Uma cerveja de Lisboa, por exemplo, que venda para um bar de Lisboa, se o bar reclamar, o produto não está bom para esta razão ou para aquela, é fácil eu só ir lá e vir.
Exatamente.
Aqui, mandar um barril para trás, por exemplo, pronto, não é o custo-benefício, não.
Não vale a
Só pode
pena.
perder timers, e nesse aspecto, pronto. Mas também não, normalmente o produto chega em boas condições.
E tu costumas cá vir ao continente? Fazer
Não, infelizmente.
prospeção de mercado?
Não, infelizmente não. O COVID também
Dificultou, claro.
dificultou. Já não vou há algum tempo e pronto. Mas isto vai estabilizar. Vai chegar uma altura que,
Exatamente.
pelo menos uma vez a cada 3 meses, tem que dar um pulinho a esse lado.
Algum tipo
Faz
de.
falta conhecer coisas novas e conhecer.
Claro. Espaços novos também, tirar ideias.
Uma coisa é eu estar a vender um produto e outra coisa é ir ao cirurgião e ver como é que ele faz. Pronto. Agora,
Exatamente, concordo.
conheço as pessoas, que as pessoas quando vêm cá a visita, vamos dizer, mas outra coisa seria visitar as marcas que nós trabalhamos, principalmente.
Existe algum tipo de festival de cerveja artesanal aí na Madeira? Eu, assim de cabeça, não me consigo lembrar de nenhum.
O que
Mas
tu?
se costuma haver algum tipo de festival de cerveja aí nessa zona?
Havia um Funchal Beer Fest, se não estou. O nome não é este, e peço desculpa.
Faz mal, foi.
Mas houve durante, salvo erro, dois anos, ou pelo menos 2 anos houve. Mas depois, entretanto, veio o Covid, deixou de haver. Não
Ok.
sei, mas não recomeçaram, não sei se vai acontecer outra vez ou não. Tivemos cá as cervejeiras que nós trabalhamos, representadas pela Vilhoa. E tive cá também a Epicura, o contente, mando-lhe também um abraço.
Eu costumo ouvir.
E pronto, e as grandes cervejeiras também, a Superboc, também tiveram aí representadas. Foi bem, não sei porque é que não aconteceu mais uma vez, mas pronto, também não.
Mas achas que é algo que se pode apostar no futuro? Achas que faria sentido?
Pode fazer sentido. Não, sabes, o Funchal tem um problema. Funchal, para o turista, tem muita coisa para fazer. Mas depois, eu, como madeirense, fico um bocado cansado porque tudo é um pretexto para um evento. Então, nós temos a Festa do Vento, a Flor, temos o Carnaval e temos. Com barraquinhas sempre de comes e bebes e essas coisas. E eu sou um pouco avesso a meter mais e mais e mais e mais tipo de coisas.
Ok, estou a perceber.
Quanto a fazer que seja bem feito.
Ok.
Mas. E que não seja só com o patrocínio das grandes cervejeiras, porque fica um bocado.
Pois, o objetivo dos festivais é dar a conhecer, não
Dar a conhecer,
é?
exatamente. Não
Não
haver.
é? Não é? Não é sufocar com as mesmas, não é?
Exatamente.
É esse o objetivo. E tu, como é que tu te vês daqui a uns tempos, a ti, o teu espaço? Como é que tu vês o teu futuro, o futuro do Fuga Cidade? Quais são os planos?
Os planos é continuar continuar como estamos, mas continuar a evolução que nós tivemos ao longo destes 10 anos. Nós, quando começamos, o espaço não tem nada a ver do que é hoje, e eu imagino que daqui a 5 anos que vai ter uma evolução da mesma forma para melhor e para diferente. Isto é, manter a mesma paixão pela cerveja e ter um espaço agradável para quem nos visita, mas sempre com alguma inovação e tentar sempre sermos nós, não copiar nem tentarmos ser o mais único possível.
E és tu que vais estar nesse plano nos próximos 5 anos, nos próximos 10?
Sim. Não tenho. É assim, já estou a um ponto que não tenho que fazer de profissão, sabes? Eu tenho 58 e já trabalho há muitos. E pronto, penso que agora será a última profissão que vou ter.
Então, pronto, está garantido que, independentemente do ano em que eu vá aí, seja já agora, seja daqui a
Não,
dois ou
à
três, que
partida,
estarás aí,
eu
não é?
espero que sim. Isto nada é garantido. Nós
Claro,
pensamos,
claro.
nós até 2019 pensávamos: isto agora está um espetáculo. Depois veio uma coisa que foi o Covid, que
Que
nos
ninguém estava à
tocou
espera, não é?
toda. Ninguém estava à espera. Portanto, a partir dessa altura, nada é garantido.
É
A
verdade.
esperança é que seja assim, que vá correr bem, mas pronto. Num instante vem um terremoto, um furacão, uma porcaria qualquer e muda-nos os planos todos.
Exatamente, e que estamos agora a aproximar-nos do final do nosso podcast. É bom, é uma boa mensagem, para a malta aproveitar, não desperdiçar, não aproveitar a vida não significa andar aí sem propósito
Sim.
e sem rumo nenhum, não é isso que eu quero dizer, mas de facto temos que aproveitar enquanto temos as coisas, porque nada é garantido. Quem diria que tínhamos uma guerra aqui à porta, em plena Europa, até há bem pouco tempo isso seria impensável, pelo menos para uma pessoa leiga no assunto, como é óbvio, e nós nunca sabemos o que é que pode vir aí. Queres deixar alguma mensagem por cima desta, Duarte, antes de nos despedirmos?
Bebam cerveja.
Exato.
É a mensagem que eu tenho. Não, bebam boa cerveja.
Exatamente, exatamente.
Bebam boa cerveja.
Acho que é uma belíssima forma de terminar, porque realmente essa é a ideia, né? E é a mensagem mais falada aqui no podcast.
É. É.
Olha, Duarte, muito obrigado. Muito obrigado por este
Obrigado,
bocadinho.
Pedro.
Foi a minha internacionalização, não é? Já passei para o outro lado, já passei por cima do mar, apesar de já ter tido
Claro.
convidados, dois convidados estrangeiros. Ainda não tinha passado para o lado poente. Portanto, obrigado por esta estreia. Gostei muito de conhecer. Ainda não nos conhecíamos, ficámos a conhecer hoje. Para quem não sabe, foi uma proposta por outra pessoa que nos apresentou, que nos trouxe, e estou muito satisfeito dela ter feito. E a tu que estás desse lado, também queria aproveitar para desafiar-te ao mesmo. Tal e qual como o Walter me desafiou a falar com o Duarte. Peço também sugiras que alguém que eu possa com quem eu possa conversar. Hoje estou um bocado gago, deve ser estar a gravar isto de manhã, não é muito habitual. E a massagem do costume, que é partidos com duas ou três pessoas que achas que possam gostar, e tal e qual como o Duarte disse há pouco, bebe boa cerveja. Então, um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal com o Ricardo Sousa.